Tempo agora para o Espaço Euronet, uma parceria Renascença Rede Europeia de Rádios. Vamos recuperar já a seguir os tópicos essenciais da Semana Europeia.
Euronet Plus.
Bruxelas propõe uma parceria com países extracomunitários por onde transitam os refugiados que se dirigem para a Europa. A Comissão Europeia quer apoiar o desenvolvimento desses países através de um programa de incentivos financeiros. Vamos falar também sobre a eventual aplicação de sanções a Portugal por causa da violação dos limites do déficit. Regressamos também ao debate televisivo entre David Cameron e Nigel Farage, o líder dos eurocéticos britânicos, quando estamos já a menos de duas semanas do referendo que vai decidir se a Grã-Bretanha fica dentro ou fora da União Europeia. Neste Espaço Euronet, tempo ainda para conhecermos os galardoados deste ano pelo Instituto Europeu de Patentes. São assuntos que vamos desenvolver e aprofundar com a ajuda de Francisco Sarsfield Cabral, que, como sempre, às sextas-feiras está connosco em estúdio para analisar os assuntos que marcaram a Semana Europeia.
Euronet Plus.
Começamos com dois temas fortes que marcaram os últimos dias em Bruxelas. Por um lado, o pacote de incentivos financeiros aos países que ajudem a travar a vaga de refugiados que procuram entrar no espaço europeu. E as decisões da Comissão Europeia em relação à banca portuguesa. O jornalista Vasco Gandra é o correspondente da Renascença em Bruxelas.
A Comissão Europeia aprovou a proposta de aquisição do Banco BPI pelos espanhóis do CaixaBank, uma decisão tomada no âmbito do regulamento de fusões. O Executivo Comunitário considera que a aquisição do BPI pelo CaixaBank não levanta problemas de concorrência porque as cotas combinadas de mercado das empresas são muito baixas. Já em relação à Caixa Geral de Depósitos, a Comissão Europeia garantiu que ainda não tomou qualquer decisão sobre o assunto, explicou o porta-voz para as questões de concorrência, Ricardo Cardoso.
O que posso dizer neste momento é que a Comissão está em contacto com as autoridades portuguesas sobre esta questão. Só muito recentemente recebemos informação das autoridades portuguesas e estamos a ver isso. Em resumo, notícias sobre uma decisão da Comissão sobre esta questão são simplesmente imprecisas.
A Comissão recebeu informação sobre o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos na sexta-feira passada e está ainda a analisar a situação. A Semana Europeia fica também marcada pelas novas propostas da Comissão Europeia em mais uma tentativa para estancar a crise migratória. Trata-se de estabelecer uma nova parceria para a migração, ou seja, pactos com países de origem ou de trânsito dos migrantes, a começar pela Jordânia, Líbano e mais 5 países africanos que devem ajudar a travar os fluxos migratórios. Os países que cooperem serão recompensados, garantiu o vice-presidente Frans Timmermans no debate no Parlamento Europeu.
Propomos um misto de incentivos positivos e negativos para recompensar os países terceiros que queiram cooperar efetivamente connosco e para garantir de que haverá consequências para os que não fizerem. Isto inclui utilizar as nossas políticas comerciais e de desenvolvimento para influenciar. Os Estados-membros têm que fazer a sua parte e estar preparados para aderir a esta abordagem através de ações e recursos.
A Comissão Europeia poderá limitar as ajudas, vantagens comerciais e outros benefícios aos países terceiros que não cooperem. As parcerias deverão permitir salvar mais vidas no mar, aumentar o número de migrantes irregulares que regressam aos países e fomentar o desenvolvimento. Ao todo, um financiamento de 8 mil milhões de euros durante os próximos 5 anos. A vice-presidente da Comissão, Federica Mogherini, afirmou que as propostas implicam uma mudança de atitude.
Precisamos de sair da narrativa que tivemos de que a crise migratória e a dos refugiados é uma crise europeia e reconhecer que isto não é só uma questão europeia. A maior parte dos movimentos de pessoas no mundo acontece dentro de África e da Ásia, não é só em direção à Europa. Isto é um fenómeno global que precisa de ser enfrentado com uma abordagem global.
No debate do Parlamento Europeu, o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, sublinhou a importância da cooperação com os países africanos.
Eu acho que para além do Médio Oriente, onde há, enfim, claramente no caso da Jordânia e do Líbano, já a ideia dos pactos para avançar, é fundamental a questão africana. E em particular como português, que conhece bem a situação africana e aquilo que será de certo o fluxo de pessoas nos próximos anos, isto será uma coisa para se manter durante bastante tempo e não apenas uma crise conjuntural, Eu acho que é fundamental nós sermos capazes de intervir, nomeadamente na África subsaariana.
Também num debate em Estrasburgo, o deputado do PCP, João Pimenta Lopes, criticou a política migratória da União Europeia.
A União Europeia insiste em empurrar com a barriga a grave crise humanitária com que se confronta. Externaliza as suas fronteiras, esperando conter o êxodo de refugiados, no qual tem responsabilidades diretas, força da sua política de ingerência e agressão no norte da África e no Médio Oriente. A vossa criminosa política de migração e o acordo com a Turquia militarizou a resposta a um drama humanitário com a presença da NATO no Mar Egeu, criou campos de concentração e deportação, onde se atenta à dignidade humana e se espezinham direitos humanos.
Na vertente da imigração legal, a Comissão Europeia também apresentou esta semana um plano de ação que pretende ajudar os Estados-membros a integrar melhor trabalhadores de países terceiros. Bruxelas vai reformar o chamado Cartão Azul, destinado a estes cidadãos. O Comissário dos Assuntos Internos explicou que a Europa precisa de trabalhadores qualificados de países terceiros, em vários setores como a saúde, mas também precisa por causa do problema demográfico.
Estamos a enfrentar uma força de trabalho envelhecida e em diminuição. É bom saber que nos próximos 20 anos a população ativa vai diminuir em mais de 20 milhões e a União Europeia ainda não é suficientemente atrativa para a maioria de trabalhadores estrangeiros qualificados que escolhe outros destinos.
Bruxelas pretende trazer mais mão de obra qualificada para a Europa, já que os trabalhadores qualificados estão a preferir outros destinos concorrentes da União Europeia.
Visto de Bruxelas com Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, o essencial de uma semana europeia que por cá fica marcada pelas preocupações do momento. Vai Portugal ser ou não alvo de sanções face à ultrapassagem dos limites do déficit? O governo tentou esta semana convencer os embaixadores da União Europeia em Lisboa da injustiça das punições, caso venham a ser aplicadas. No Parlamento, esquerda e direita falharam o acordo para um texto comum contra as sanções comunitárias. Nada que preocupe o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
O consenso na substância, isto é, no conteúdo, está lá. Na forma, não. Dizem o mesmo por palavras diferentes. É muito português.
Mas vamos continuar assim nesse dizer o mesmo por palavras diferentes sem o ouvir a tentarem dizer o mesmo pelas mesmas palavras?
Não, mas o que interessava a mim, Presidente da República, e a nós, Portugal, o que interessava é que dissessem o mesmo. Se disserem o mesmo, parece que é o caso, através de palavras diferentes, cá está, é bom. O que interessa é que lá fora se ouça que todos os partidos políticos portugueses pensam o mesmo. Uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra. É assim, é o pluralismo político.
Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, de Lisboa a Bruxelas, o tema das sanções foi também abordado pelo Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros. Falando esta quinta-feira no Fórum Económico Europeu na capital belga, Pierre Moscovici reconheceu que o adiamento de eventuais sanções a Portugal e Espanha não satisfaz ninguém, mas sublinhou que regras são regras e para que sejam compreendidas por todos, devem ser explicadas da forma mais simples possível.
Sei que fomos criticados pela forma como aplicamos as regras em Espanha e em Portugal, por exemplo, criticados por legisladores, compreendidos por economistas, sem satisfazer ninguém. Porque precisamos de adaptar as nossas regras a um novo contexto, projetando o próximo ano de 2017, onde esperamos que não haja um único Estado-membro que seja alvo de procedimento por déficit excessivo. Por isso, eu diria que as boas regras são simples e podem ser compreendidas facilmente pela opinião pública e pelos mídia. Sendo mais simples e significativas do ponto de vista económico, as regras são mais facilmente compreendidas e explicadas.
E por serem mais simples e uma economia mais meaningful e relevante, podem ser mais facilmente compreendidas e explicadas.
Pierre Moscovici, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos.
Euronet Plus.
Agora o Brexit. No Reino Unido sobe de tom a troca de argumentos entre os partidários do sim e do não à Europa dos 28. O debate televisivo desta semana entre o Primeiro-Ministro David Cameron e Nigel Farage, o líder do UKIP, é um exemplo elucidativo das enormes divisões que cruzam a sociedade britânica. Do lado da permanência na União, David Cameron reclama um papel de liderança da Grã-Bretanha dentro da União Europeia.
Certamente poderemos sobreviver fora da União Europeia. A questão que devemos colocar é esta: como conseguiremos prosperar? Nós precisamos de estar dentro desta organização, lutando pelos interesses britânicos. Abandonar a União é desistir. Deixar a Europa no próximo dia 23 pode até dar-nos uma certa ilusão de soberania. mas depois iríamos sofrer consequências em vários domínios que afetam este nosso grande país. Por isso, eu acho que a opção mais acertada é lutar por uma Grã-Bretanha forte dentro da União Europeia. Não aceitem essa opção de uma pequena Inglaterra que vos é oferecido por Nigel Farage.
Em sentido contrário, o eurocético Nigel Farage ensaia o discurso de um país mais seguro fora da União Europeia, empunhando um passaporte britânico.
Este é um passaporte britânico, diz União Europeia. Julgo que a segurança deste país depende do regresso dos passaportes 100% britânicos para que possamos controlar todos os que pretendam entrar. E digo-vos mais, somos britânicos, somos melhores do que esta Europa e não aceitaremos qualquer tipo de ameaça de pessoas não eleitas, como é o caso do Sr. Jean-Claude Juncker.
Enquanto isso, as mais recentes sondagens realizadas junto dos cidadãos britânicos dão ligeira vantagem ao abandono da União Europeia. Faltam menos de 2 semanas para o referendo.
Euronet Plus.
Agora, neste espaço Euronet, abrimos a janela da análise de Francisco Sarsfield Cabral, especialista em assuntos europeus. O jornalista André Rodrigues propõe os temas da semana. Boa tarde, André.
Boa tarde, José Pedro. Iniciamos esse bloco de análise com a proposta da Comissão Europeia para a criação de uma espécie de plano Marshall de incentivos para países terceiros que contribuam para a redução do fluxo de refugiados que tentam entrar na Europa. Francisco Sarsfield Cabral, boa tarde. Se por um lado temos a Comissão a estender a mão, pode-se assim dizer, ao desenvolvimento desses países que enfrentam várias dificuldades, por outro, temos a contrapartida. Aqueles que não retiverem migrantes e refugiados deixam de receber essas ajudas. Como é que avalia esta proposta de Bruxelas?
Eu julgo que este plano da Comissão Europeia tem lógica, no sentido que é compensar os países do sul do Mediterrâneo, nomeadamente a África e outros, para travarem a saída dos seus nacionais para a Europa e, nessa altura, receberão um apoio financeiro. Agora, eu tenho dúvidas sobre a eficácia deste plano. Porque, primeiro, não vale a pena chamar plano Marshall, porque o plano Marshall tem uma dimensão 1000 vezes superior, uma coisa de uma dimensão enorme, até porque o orçamento comunitário é muito pequeno. Depois, toda a gente sabe que o que importa é estimular o desenvolvimento económico, o crescimento económico dos países onde vêm os imigrantes, os refugiados. Isso toda a gente sabe há muito tempo. Só que a União Europeia, por exemplo, não faz uma coisa que seria o maior auxílio que podia dar, que é abrir o seu mercado, nomeadamente o mercado agrícola, aos países de onde vêm os imigrantes. E isso julgo que não o fará porque o protecionismo da política agrícola comum não o permite.
Francisco, agora o tema das sanções que nos diz respeito. Portugal continua à espera de saber se vai ser ou não alvo de punições por parte de Bruxelas em face da violação do pacto orçamental. A semana fica marcada pela falta de um acordo entre a esquerda e a direita para um texto comum no Parlamento contra as sanções. Tivemos também a reunião de emergência convocada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças com os embaixadores dos países da União Europeia em Lisboa e também o reconhecimento do Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, de que as regras de disciplina aplicadas, nomeadamente a Espanha e Portugal, não estão a ser bem compreendidas. O assunto continua a ser adiado, mas no plano interno, embora não havendo um texto comum, há posições sintonizadas da esquerda à direita.
Eu julgo que esta história das sanções tem muito de teatro político interno, possivelmente. Eu julgo que custa-me acreditar que haja sanções, até depois do que se passou com a França. Simplesmente poderá convir, por exemplo, ao primeiro-ministro depois apresentar como uma vitória o facto de não haver sanções. O que vai haver, e é mais complicado, é uma vigilância mais apertada e menos generosa, digamos, sobre o que se vai passar em 2016, o que se está a passar em 2016, em que nós vemos que o crescimento do PIB está a fraquejar, está a abrandar e, portanto, torna, só pelo facto do PIB diminuir, torna mais difícil atingir o limite do déficit ou não passar os limites dos 3%. E, por outro lado, vemos que a economia portuguesa teve no primeiro trimestre deste ano o maior crescimento de consumo de toda a zona euro. que era a política do governo. A política do governo era estimular a economia pela via do consumo. Só que, em vez de estimular, o PIB não cresce o suficiente. A última previsão do Banco de Portugal é de 1,3%, que é muito abaixo do que era necessário para que houvesse, de facto, mais emprego e que houvesse, de facto, enfim, pudesse Portugal sair da situação complicada em que está. Portanto, eu penso que o que vai acontecer é mais severidade da parte das instituições comunitárias, seja a Comissão Europeia, seja o Eurogrupo, no sentido de virem a ser tomadas as tais medidas que o governo diz sempre que não precisa de tomar, mas toda a gente sabe que precisa, lá mais para o verão.
Agora, as decisões da Comissão Europeia sobre a Banca Nacional, Bruxelas deu ontem luz verde à OPA do CaixaBank ao BPI, já sobre a Caixa Geral de Depósitos e a recapitalização do Banco do Estado, Bruxelas garantia na passada terça-feira que ainda não há uma decisão sobre este dossiê, até porque só muito recentemente é que as autoridades portuguesas remeteram a informação necessária que será agora analisada de forma mais detalhada. Dito isto, estaremos a falar de uma injeção que pode ir até aos 4 mil milhões de euros no Banco do Estado. Francisco, é esta a solução para os problemas da Caixa?
Eu penso que o problema da Caixa Geral de Depósitos, enfim, do ponto de vista de ser autorizado pela Comissão Europeia, está mais ou menos ultrapassado. O grande problema é o buraco que existe na Caixa Geral de Depósitos. É a situação deste Banco do Estado, que é Banco do Estado desde que foi criado no século XIX, e que eu julgo que deve continuar a ser do Estado, porque senão passaremos a ter só bancos estrangeiros, ou dominados por estrangeiros. Agora, o que é preciso na Caixa, eu julgo que devia ser feita de facto uma investigação, seja um inquérito parlamentar, seja outra coisa qualquer, mas que seja eficaz, para saber como é que a Caixa perdeu tanto dinheiro nos últimos 10, 15 anos, que é uma coisa, enfim, que nos sai do bolso. E a Caixa foi utilizada muitas vezes não para defender o interesse nacional ou o interesse do Estado, mas para defender interesses partidários ou até pessoais. Eu recordo que em 2008 a Caixa financiou a compra de ações do BCP por parte de vários investidores que queriam pôr fora os então administradores do BCP. Foi a Caixa que financiou e depois de ter financiado, o presidente da Caixa, Santos Ferreira, e o administrador, Armando Vara, foram diretamente para presidentes e administradores do BCP. Ora bem, isto penso eu que foi uma vergonha, foi possivelmente uma operação inspirada pelo primeiro-ministro da altura, José Sócrates, mas foi, de facto, para mim, das maiores vergonhas que eu vi no setor bancário em Portugal.
Obrigado, Francisco. A análise de Francisco Sárcio Cabral, especialista em assuntos europeus, neste espaço Euronet, que agora prossegue uma vez mais contigo, José Pedro Frazão.
E para falar de algumas das invenções distinguidas este ano pelo Instituto Europeu de Patentes, falo, por exemplo, de soluções para tratamento e combate do cancro, terapias para doenças como Parkinson ou prevenção de acidentes rodoviários. Entre as 15 invenções finalistas, uma era portuguesa. Foram premiados investigadores de 5 países, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda e Estados Unidos, numa cerimónia que decorreu em Lisboa, Sandra Afonso.
Portugal chegou à final do Prémio Europeu do Inventor na categoria Investigação com os transistores de papel, mas acabou destronado no último degrau pela França. Alim Louis Benhabid levou o prémio para casa com um método para tratar a doença de Parkinson e outras doenças neurológicas.
Percebi que tinha descoberto uma coisa fundamental, que tinha na verdade revolucionado a prática da neurocirurgia. Mas mais importante, a estimulação do cérebro veio substituir técnicas que estavam a destruir algumas áreas do cérebro.
Estes impulsos elétricos já foram aplicados em mais de 150 mil doentes. Na categoria indústria, venceu uma dupla de inventores alemã, com um método de radiologia baseado em partículas magnéticas. O objetivo é obter imagens tridimensionais instantâneas, através das quais é possível detectar cancros, ajudar a realizar cirurgias ou diagnosticar doenças vasculares. Em pequenas e médias empresas, o prémio foi para a Dinamarca, com um método para armazenar, em segurança, de forma sólida e compacta, a amónia, que é muito volátil. Fora da Europa, foi premiada a invenção do norte-americano Robert Langer, uma nova terapêutica de combate ao cancro de efeito localizado através do revestimento da medicação com plásticos biodegradáveis. O prémio Carreira, este ano, foi atribuído ao engenheiro germano-holandês Anton van Zanten, pela sua contribuição pioneira para os sistemas de segurança automóvel. O controlo eletrónico de estabilidade dos carros preveniu 260 mil acidentes na Europa. Está no segundo lugar, logo atrás do cinto de segurança, no ranking das inovações em segurança automóvel. Mas para o autor, ainda não chega.
O controlo eletrónico de estabilidade é muito útil, sobretudo em estradas secas, com muitas curvas e baixas velocidades, a partir dos 80 km. Também é muito útil para jovens condutores, por isso gostava de encorajar os países em que o controlo eletrónico não é obrigatório por lei, que passe a ser, para que salve mais jovens.
And save their many young people. Fechamos com chave de ouro o prémio do público. Desta vez escolhido com 64% dos votos, foi para a francesa Ellen Lee, pela sua invenção de kits de diagnóstico para países com poucos recursos.
Reportagem da jornalista Sandra Afonso, a fechar este espaço Euronet, como sempre, à sexta-feira, a Semana Europeia em Revista, numa parceria entre a Renascença e a Rede Europeia de Rádios, como sempre, na Renascença.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.